Você está escutando pela Rádio Cultura de Curitiba, 930 kHz. Beltramundo!
Estamos de volta aqui na Beltramundo e agora com um convidado ilustre. Estamos aqui com Gustavo Pinheiro, diretamente de...
Ah, daqui de Curitiba mesmo.
Curitiba mesmo. E você, o Pinheiro, né? Pinheiro para manejar os pinheirais aqui, né?
Olha, tem essa coisa dos cristãos novos, né? Não tem isso que, sei lá, enfim, judeus expulsos com o sobrenome Tannenbaum teriam sido chamados aqui de Pinheiro, porque, enfim,
Tannenbaum,
vamos traduzir.
Como os excêntricos Tannenbaum?
Não sei se como os excêntricos Tannenbaum, mas Tannenbaum é Pinheiro, né? E aí tem essa coisa de que os caras traduziam sobrenomes, né? Pra, enfim, pra passar, pra esconder e estar judia. Mas eu não tenho uma ascendência judia identificável. Eu costumo dizer que a minha ascendência, ela vem do chão. É um pessoal que nasceu no interior de Minas, não dá pra traquear, cara. Vai quatro gerações pra trás e você já não sabe de onde esse pessoal veio. Pessoal bem pobre.
Que bacana, que bacana. Meu pai é de Cataguases, na verdade de Piraúba, interior de Minas, ali mais próximo do Rio. Um abraço pra pessoal de lá que tá nos escutando nesse momento. É, e você, por profissão você é advogado, certo?
Isso aí.
Mas aí o teu rolê, a tua pira é...
Eu tenho algumas piras, uma grande pira, assim, que às vezes eu confundo com o meu motivo na vida, assim, é a bicicleta. Eu cresci em Paranaguá, e lá é um lugar muito plano, e as pessoas lá usam muito a bicicleta como meio de transporte mesmo. Então eu pedalava para ir pra escola todos os dias e tal, mas lá aconteceu uma coisa muito curiosa, que é que surgiu ali no final dos anos 90 e tal, surgiu uma equipezinha de triatlon infanto-juvenil. Então eu fazia natação numa academia lá de natação, e aí o técnico falou: não, pessoal, vamos montar essa equipezinha aqui de trás. Ninguém nem sabia o que era isso, mas daí ali começou, né, eu e meus irmãos e tal, e bicicleta, e aí essas speeds, essas bicicletas de estrada e tudo, cara. E desde então, eu pratiquei triatlon uns 3, 4 anos, depois parei, fiquei usando a bicicleta como meio de transporte desde então, vim pra cá, pra Curitiba, e aqui só de bicicleta direto. E aí ali por 2000 e...
Essa viagem você fez de bicicleta de Paranaguá pra cá?
Algumas vezes, né? Não com a mudança, mas algumas vezes. Já desci, já subi muitas vezes mesmo.
E qual foi a viagem mais longa que você já realizou, assim, nesse meio de transporte bem interessante? E hoje em dia, né? É, Curitiba tem essa questão, né? Curitiba, como tem muitas montanhas, muitos morros, né, não é uma cidade ideal pra esse tipo de transporte. Porém, né, e ainda mais... Dizem as más línguas ou as boas línguas, estamos na cidade onde mais tem carros por habitante no Brasil.
Mais carros que habitantes, inclusive.
Mais carros que habitantes. Olha, então, mas assim, bom, a gente tem isso, sempre rola essa coisa relativa, porque Ponta Grossa, por exemplo, é muito mais acidentado que aqui. Aqui em Curitiba, na verdade, a gente vê muita bicicleta, não é? E melhorou muito, cara. Eu vim pra cá em 2001, e assim, ao longo desses, o quê? Já lá se vão 17 anos que eu moro aqui, melhorou demais o respeito das pessoas. Quando a gente, acho que pelo volume mesmo de gente pedalando, quando, lá no começo mesmo, quando eu vim, você não podia pegar uma rápida, não. Porque todos os carros e todos os ônibus iam te tirar as chamadas finas educativas, né? Então, e hoje em dia, cara, a galera respeita muito mais. É impressionante, porque acho que os ciclistas devagar ali...
Desculpa, eu vou mandar um abraço pro Paulo Grube, que tá nos escutando nesse momento, que relatou, né, nas redes sociais, uma coisa bem chata, assim, que aconteceu com ele, que ele tava passando, fazendo a ciclovia ali no Bom Retiro, Pilarzinho, aquela ciclovia que conecta o centro ali, o passeio público com a região do Pilarzinho, até um abraço também, para lembrar da história da Casa Beltramin, que começou ali naquela região, e eu fiz esse caminho algumas vezes também de bicicleta, e ele falou que foi muito desrespeitado nesse caminho, e ele estava trajando, ó, veja só, uma camisa vermelha daquele personagem Flash. Do Flash, né, que tem aquele relâmpago amarelo. E daí, mas por ser vermelho, por ele ser cabeludo, com uma barba, ele escutou algumas coisas bem estranhas no caminho. E ele respondeu de uma maneira muito legal, né, com um sorriso no rosto e ignorando. Né, que infelizmente é isso que a gente tem que fazer, né, é a arma que a gente tem nesses momentos.
Ah, é, não, parabéns para ele pela reação e tudo. Retomamos a questão da viagem em instantes, mas eu gostaria de dizer sobre isso. Imagina, o cara foi, enfim, desrespeitado por estar trajando vermelho. Uma das loucuras atuais que está rolando com essa coisa de uma suposta perseguição ao comunismo ou o que seja é a seguinte: até onde vai a perseguição a uma ideia, né? Porque o comunismo, só a fé mesmo para entender o comunismo como uma coisa só, porque você tem a teoria do materialismo histórico, todo o marxismo, você tem as tentativas de implantação prática dos regimes, muitas delas realmente trágicas e tudo, e que mais que entra no bolo do comunismo? O sindicalismo, greve, que é coisa mais comunista do que greve no imaginário comum, agora inclusive pensamento crítico dos jovens, meu Deus, tudo isso é comunismo, a cor vermelha. Então, até onde você vai para perseguir?
O cabelo, a barba,
tudo isso é coisa comunista. Então, isso não tem fim. Se você for aí, daí começa realmente essa coisa da ordem, né? Acho que todo mundo vai ter que ficar muito parecidinho e andando na linha mesmo para não ser taxado de comunista. E no final das contas, o comunista é simplesmente um desviante, né?
A ordem em detrimento do progresso. Segue o baile. Acabaram de ouvir The Pink Floyd, do disco The Piper at the Gates of Dawn, a música Bike.
É só pra ficar claro que parece The Pink Floyd, né? Mas na verdade o Pink Floyd é uma das poucas bandas clássicas que não tem
o D na frente.
Como o meu inglês é muito rebuscado, sei que é difícil para entender, eu diria The Pink Floyd.
Certo, claro. Então, é curioso porque a gente falou no começo do programa sobre o Sid Vicious e a versão dele de My Way, de Frank Sinatra. E a história, a lenda, pelo menos, sobre a criação do Sex Pistols, justamente envolve essa banda que a gente acabou de tocar agora, que um dos membros resolveu convidar uma outra pessoa para participar de sua banda quando ela o viu na rua com uma camiseta escrito
I hate Pink Floyd.
E daí ele falou, pô, esse cara deve ser interessante, eu quero isso. Porque naquela época o Pink Floyd era uma unanimidade ali, depois do Dark Side of the Moon, final dos anos 70, The Wall, enfim. Então era estranho alguém assumir que não gostava de Pink Floyd. Então aí daí ele surgiu. Aí, bom, ele tem o Malcolm McLaren, o produtor, que se aproveitou ali da estética que já tinha sido criada ali em Nova York no final dos anos 70 e criou o Sex Pistols. Mas, bom, esse disco, eu falo, pra mim é o meu predileto do Pink Floyd, um disco de canções, mais do que nada. Ele inaugura oficialmente, pelo menos em âmbito popular, essa questão da psicodelia, que já estava acontecendo com os Beatles, com o Beach Boys, já em 66 com o Pet Sounds. Curiosamente, o Syd Barrett, antes dele morrer, porque ele também tem essas lendas que ele saiu do Pink Floyd, depois não sabia mais quem era o Pink Floyd. Não, ele era um artista nato, que ele não entendia depois que aquilo tudo explodiu, né, e ele tinha saído fora disso, ele queria outra história, né, porque que as pessoas passavam 30 anos e elas continuavam perguntando sobre algo que ele tinha feito lá atrás. E aí a irmã dele, né, falava, tinha uma conversa com ele, que depois de um tempo eles nem citavam mais essa história, porque não fazia mais parte da vida dele. A vida justamente do Syd Barrett no final foi justamente andar de bicicleta. Ele adorava andar de bicicleta. Ele conhecia todos os bike shops ali em Cambridge, se não me engano, onde ele morava e onde a família dele sempre morou. E ele continuava produzindo arte. Só que na cabeça dele, né, a arte era efêmera, a arte é o momento. Então, o que ele fazia? Ele gostava de tirar uma foto de uma flor, por exemplo, pintar em cima, interagir, fazer umas intervenções. Depois que acabava, ele pegava e jogava fora.
Mas até que se torne algo factível, algo clássico, algo que se impregna e não sai mais da história, dos anais, da história, da humanidade, tudo é efêmero, né? Como diz meu amigo Edu Schmidt, guitarrista, é uma grande referência musical deles, não vou dizer o nome porque eu vou errar, não lembro quem é, mas que falava, musicalmente falando, improvisar é compor rapidamente, e compor é improvisar com cuidado.
Câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo, roda amassada. Vou de qualquer maneira, e eu assumo o risco e desisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar matando boca, que a maldade corre sua. Na maior categoria, te ligando na ladeira, se ajeitando com o dia. E me esparrando pelos buracos e histórias. Liso, sinto mel na mente. Sano doce da vida nas sementes. Lindo e leve, vou levando. Com a cabeça fria e o pé quente. E o coração bombando, 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 bombando.
éxitos de 1967. Para comenzar en el puesto número 20, Joan Manuel Serrat. Es su canción de matinada. Con cara de niño bueno, como siempre, claro. Y estos chicos dan gusto. Chicos como Palito Ortega, todo lo ven bien. La felicidad, el amor. Y las chicas de los coros. Y claro, una lista de éxitos sin los Beatles es como unas vacaciones sin cámara de fotos. Sargento Peppers y la banda de corazones solitarios. Número 17 con New Vaudeville Band.